Amados, que dia festivo, estamos recebendo o irmão Merdi, um irmão amado, um instrumento de Deus, um homem de Marrocos, que está há 6 anos no Brasil e vai compartilhar um pouco do seu testemunho, daquilo que Deus tem feito na vida deste homem. Ele tem sido usado pelo Senhor para abençoar esse país. Hoje ele trabalha com a missão evangélica árabe em Foz do Iguaçu, é o vice-presidente da missão e tem sido ali um instrumento nas mãos de Deus para ajudar aqueles jovens que têm ido trabalhar com muçulmanos, mas também tem abençoado o Brasil, trazendo o seu testemunho e pregando a palavra do Senhor. Vamos orar para que o Senhor trabalhe o nosso coração fértil para receber essa mensagem. Bondoso Deus e Pai, eu quero te louvar, Deus, pela vida do irmão Merdi, pela disposição dele em te servir, Deus, pela entrega que ele tem feito, ó Deus, entendendo o teu chamado e a instrumentalidade dele nas tuas mãos. Use-o, Deus, para abençoar a tua igreja, para despertar a tua igreja, para falar conosco nesta manhã, Senhor. Sou eternamente grato, Deus, por tudo que o Senhor já fez até aqui e ainda vai fazer, Pai. Em nome de Jesus, amém e amém.
Meus irmãos, gostaria de cumprimentá-los com a graça e paz do Senhor Jesus. Sem dúvida, é um privilégio enorme estar nessa igreja querida. Eu já fui muito abençoado no primeiro culto e saibam que estou muito feliz de estar com vocês aqui. Quem me conhece, meu nome é Merdi. Eu sei que é um nome novo nos seus ouvidos. Mas meu nome é Merdi, o significado do nome é muito mais bonito que o nome. Porque meu nome, se você erra em português, meu Deus. Toma cuidado, hein? Porém, meu nome é literalmente no árabe clássico, El Merdi. No árabe clássico significa, aquele que estava na escuridão e viu a luz. Literalmente, o significado no árabe clássico. Agora, o significado religioso, Al-Mahdi, os muçulmanos estão esperando o Al-Mahdi para retornar, para trazer vitória para o povo. Os judeus estão esperando o Messias, nós estamos esperando o Senhor Jesus. E os muçulmanos esperando o Al-Mahdi. Al-Mahdi al-Muntadar, aquele homem que vai voltar no final do tempos para atrair vitória para o povo. Sou marroquino de origem, vivo no Brasil há 6 anos, confesso para vocês que é português, a minha quinta língua, mas das línguas mais complexas que eu encontrei na minha caminhada. Dizem que o árabe é difícil, mas descobri que português demora a eternidade. Meus irmãos, português é difícil demais. Brasileiros, dos povos que falam mais línguas do mundo, falam mais gírias do mundo. Eu deixei meus irmãos lá em Foz do Iguaçu, estão brigando no churrasco da missão. Eles estavam brigando se temos que falar mandioca ou manem. O que é, minha irmã? Aipim, eu queria só carne. Eles estavam brigando lá. Tá bom. Brasileiro fala muito gíria, meus irmãos. Um dia decidi fazer um estudo sobre a palavra, aquele palavra que temos no Antigo Testamento. O Davi olhou para um menino pequeno, ruivo e pequeno e desprezou. E aí a palavra menino. E aí quanto foi para estudar a palavra menino na língua portuguesa, eu me arrependi. Porque algum fala menino, outro fala piá, outro diz adolescente, garoto. Vamos lá. Guri. Moleque. Meus irmãos, vamos voltar a estudar a Bíblia, melhor. Português, meus irmãos, das línguas mais complexas que eu encontrei na minha caminhada, mas pela misericórdia de Deus, Deus tem nos dado a graça. Jamais pensei ou imaginei falar essa língua, ainda mais compartilhando a palavra de Deus com ela. Eu sou asilado diplomático no Brasil, pedi asilo em 2013, sou asilado diplomático, pois sou membro da família real do Marrocos, isso não é importante na minha história. Entrei como um passaporte diplomático, pedindo asilo para o governo brasileiro. Então, segundo a MJ, Ministério da Justiça Brasileira, eu sou o único refugiado de nacionalidade marroquina que tem um asilo religioso diplomático. Nós temos muitos refugiados religiosos, porém asilo refugiado diplomático, sou o único marroquino que tem esse refúgio, tem privilégio de ter esse asilo. Lembro tão claramente das primeiras entrevistas com agentes do MJ, por que o Brasil? Por que o Brasil? E as últimas perguntas deles, mas por que Jesus? Por que Jesus? Gostaria que você abre sua Bíblia comigo na 1 Coríntios, capítulo 1. E nós vamos ler dos versículos 27 a 31. É muito difícil abrir as escrituras e abrir esse texto sem lembrar de que Deus fez na minha vida. No primeiro culto, eu confessei para os irmãos que talvez cada um de nós aqui tenha um texto bíblico que se identifica mais com ele. Eu não estou dizendo que tem textos mais especiais que outros, não me entenda mal. Mas tem aquele texto que quando você olha para ele, o quanto você lê ele, você lembra da sua história com Cristo, o que Deus fez na sua vida. Esse texto dos textos, meus irmãos, que entram no meu coração sem pedir autorização, e quando olho para ele, lembro de Deus. Toda palavra de Deus é viva, e toda palavra de Deus é eficaz. De tal maneira, meus irmãos, que o pregador, ele não prepara a palavra, ele prepara o sermão. Porque a palavra já é de Deus. E Deus, no meio do culto, ele não tem compromisso com o pregador, ele tem compromisso somente com tua palavra. Hoje eu tenho certeza absoluta que muitos de vocês aqui vão sair felizes, porém outros talvez vão sair tristes. Porque a palavra de Deus não volta vazia, a minha palavra pode voltar vazia. Diz assim a palavra de Deus: mas Deus escolheu que para o mundo loucura, para vergonhar os sábios, escolheu que para o mundo fraqueza, para vergonhar os fortes, ele escolheu que para o mundo insignificante, desprezado, que nada é, para reduzir a nada o que é, a fim do que ninguém se vê em glória diante dele. E porém vocês são dele em Jesus Cristo, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é justiça, santidade e rendição, para que, como está escrito, aquele que se glória, glória-se no Senhor. Feche seus olhos, baixe sua cabeça, sinto necessidade de orar mais uma vez. Senhor Jesus, Pai, graças te damos. Graças te damos, Senhor, pela dom da vida, porque nós podemos viver mais um dia para o Senhor. Obrigado, Pai, porque a Bíblia é traduzida na nossa própria língua. Muito obrigado, Senhor, para a liberdade que nós temos em Cristo. Podemos louvar, levantar nossas mãos, bendizer o teu nome, sem ter medo de absolutamente nada. Senhor, tu sabe a minha dificuldade da língua e hoje gostaria de te pedir que, Senhor, me esconde atrás da tua cruz e que somente a sua glória seja manifestada neste dia. Não é nós, mas Pai, teu nome, em nome de Jesus. Amém. Há 6 anos, e para sempre vou dizer isso, que não é importante na minha história que o mesmo muçulmano se rendeu ao Senhor Jesus, porque o mesmo muçulmano, com uma pessoa que não conhece Jesus, os dois sem Cristo vão para o inferno. Não tem nada do especial do mesmo muçulmano como incrédulo, porque os dois são incrédulos. Talvez a história é um pouquinho mais bonita, um pouquinho mais diferente, mas a minha história e sua história são iguais. Nós éramos cegos e agora podemos ver a glória de Deus. A mesma quantidade que Deus te ama, é a mesma quantidade que Deus me ama. Porque não é importante na minha história que o mesmo muçulmano se rendeu ao Senhor Jesus. E não é importante na minha história que um membro da família real do Marrocos se rendeu ao Senhor Jesus. Isso não é o grande coisa na história. O grande coisa na história que Senhor Jesus soberanamente salvou a minha vida num lugar onde você menos imaginar. Que Deus escolhe as coisas loucas, que Deus escolhe as coisas fracas, que Deus escolhe as coisas insignificantes, que Deus escolhe as coisas desprezadas, que Deus escolhe as coisas que nada é para glorificar o nome dEle. Nesse país chamado Marrocos, eu nasci, fui criado toda a minha vida. Marrocos é um país de monarquia, a monarquia governou mais de 500 anos da história, a história do Brasil, a monarquia em Marrocos. Esses países são antigos demais. Eu nasci na Rabat, capital do Marrocos. Eu sei que aqui no Brasil nós somos muito mal informados sobre os capitais. Como muita gente do fora conhece Rio e não conhece Brasília, muita gente conhece Marrakech, mas não conhece Rabat como capital. Conhece Istambul, mas não conhece Ankara como capital. Conhece Frankfurt, mas não conhece a capital verdadeira da Alemanha. Isso é muito interessante, porque a mídia, ela mostra para nós o que ela quer, né? O turismo também. Então, eu nasci na Rabat, capital do Marrocos, a família real do Marrocos, meus irmãos, literalmente ela é a dona do país. Se você comprou um celular ou um chip, saiba que é aquela empresa da família real. Se você comprou um pouquinho da areia para construir sua casa, é do família real. Se você ligou TV, tem 3 canais do TV, é do família real. Se você tentou vazar do país, ficou com raiva, única empresa aeronáutica, Royan Air Maroc, do família real do Marrocos. Família real do Marrocos, ela é dona literalmente do país, meus irmãos. Se você vive num sistema de democracia, você não tem noção do que significa um país de monarquia. Você não tem noção. Os caras são donos do país, ele vai roubar o quê? Tudo é dele. Ele vai roubar o quê? O que, que ele vai roubar? Uma coisa que é dele? Na minha infância, eu sabia plenamente o que está me esperando na minha adolescência, e na minha adolescência sabia plenamente o que está me esperando na juventude. Eu sou filho do senhor Omar Al-Alawi. Ele é primeiro conselheiro da família real do Marrocos atualmente, porém ele foi primeiro ministro do islamismo de 2003 a 2007. E após esse tempo, Mohamed VI, o rei atual, convidou ele para ser o primeiro conselheiro da monarquia. Um primeiro conselheiro da monarquia, alguns cargos na monarquia do Marrocos, jamais alguém pode tocar neles. Primeiro ministro do islamismo, porque o islamismo é um ministério, e o ministro do islamismo, ele é responsável sobre toda a educação do país. Ou seja, qualquer livro que seu filho, sua filha estuda em Marrocos, ele é filtrado pelo ministério do islamismo. Então, tudo que está escrito lá, o que a monarquia quer que você estude? Porque o rei é gente boa, monarquia é o melhor sistema do mundo, o mundo estava vivendo na escuridão, até chegou o islamismo, e trouxe para nós a lâmpada, o Wi-Fi. E você acredita nisso? E quando você sai do país, estuda outras coisas, você descobre, e nós descobrimos, que nossos países mentiram para nós. Estudamos uma década da história mentirosa, que é uma monarquia que quer colocar nas nossas vidas. E aqui quero abrir uma ponte. Me dá seus ouvidos nesse momento. Eu, como crente no Senhor Jesus, minha filosofia da vida chamada Bíblia, eu vivo embaixo da autoridade desse livro. E aí embaixo da autoridade desse livro, eu tenho o seguinte pensamento. Quando eu olho para um muçulmano, quando eu olho para um cara do Estado Islâmico, quando eu olho para um terrorista, um assassino, um traficante de droga, sabe o que é que esse livro me diz? Ele continua: imagem e semelhança do Senhor. Para o mundo isso é loucura, para mim isso é chamado Evangelho. Meu irmão, mas eles estão matando muita gente. O problema é deles. A autoridade desse livro, ela me ensina a amá-los. Eu jamais vou abrir minhas mãos das minhas crenças evangélicas. Eu jamais vou concordar com eles. Eu jamais vou falar para eles que meu Deus é a mesma coisa que seu Deus. Eu e você somos a mesma coisa. Esse chamado política. Mas eu devo amá-lo, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele fez uma ação, porque a ação de Deus, ele vem logo após o amor. Você casa com seu marido e você faz uma ação, após falar eu te amo, você se doa para ele, e ele se doa para você. O amor de Deus é uma ação. Deus amou o mundo de tal maneira e doou seu próprio filho como ação do amor para todo mundo. Então, nós trabalhamos com eles porque nós acreditamos que Deus ama eles. Então, Marrocos, como eu falei, é um sistema de monarquia. Sou filho do primeiro conselheiro da família real do Marrocos. Estudei na escola militar do monarquia, na Rabat, até 16 anos de idade. Então, com a mesma turminha, até 16 anos de idade, imagina. Mesmo caras, mesmo amigos, até 16 anos, na escola militar do monarquia. Depois, após 16 anos de idade, você tem que cumprir primeiro o protocolo do monarquia. É do sair do Marrocos e vai para a Europa, abre sua mente e depois retornar para Marrocos. Aqueles que gostam de geografia, eles sabem que Marrocos, como outros países do norte da África, meus irmãos, eles foram colonizados pelos franceses um bom tempo. Marrocos, Argélia, Mauritânia, Tunísia, Líbia, Argélia. Esses países falam árabe. Norte da África, são países que falam árabe. Aliás, maiores países que falam árabe no mundo não é o Oriente Médio, é o norte da África. Marrocos fala árabe, Argélia fala árabe, temos um irmão aqui do Sudão, fala árabe. Egito fala árabe, Mauritânia fala árabe, Líbia fala árabe. Basta nós fazermos uma atualização do nosso software de geografia da nossa cabeça. Esses países falam árabe, esses países muçulmanos. Marrocos declarado por lei um país muçulmano. Há 2 anos de cadeia se você foi pego com esse livro. Há 5 anos de cadeia se você fala de Jesus por outro marroquino. Incrível que pareça, meu pai, dos homens que criaram lei, 2 anos de cadeia se você foi pego com uma Bíblia em árabe. E o filho dele é aqui nesse púlpito, pregando as boas novas do Evangelho, porque Deus conhece as coisas loucas desse mundo, fracas, significantes, desprezadas, e que nada é. Fui para a Europa, fiquei por 4 anos e meio, e depois retornei para Marrocos para cumprir segundo protocolo do monarquia, então de fazer um seminário teológico do islamismo. Deixa eu explicar para você um pouquinho, você que é leigo, sobre o islamismo, mesmo que a minha missão hoje, falar o que Deus fez na minha vida, não dar uma palestra sobre o islamismo, mas me deixa te explicar um pouquinho. O que os muçulmanos pensam sobre a Bíblia? Qualquer muçulmano do mundo, ele acredita que a Bíblia é a palavra de Deus. Porém, Porém, a palavra de Deus, chamada Bíblia, foi modificada através dos judeus e Satanás. Olha que dupla. E aí eles colocam mais alguém para ficar mais bacana. Judeus, Satanás, Estados Unidos. Trindade. O muçulmano, quando ele está tomando banho, o chuveiro para de funcionar, ele pensa que é judeu, Satanás, Estados Unidos para o chuveiro. Esse negócio é cultural, muito mais cultural. Você cresce odiando judeus, Satanás, Estados Unidos. Por quê? Eu não sei, mas eu odeio. Isso é incrível na cultura. De tal maneira que a gente joga na culpa na outra pessoa até nas conversas do dia a dia. Por exemplo, não eu que não cheguei no horário e perdi o avião. Não, o avião foi embora. Culpa de avião. O ônibus foi embora. Não eu que não cheguei no horário. Então sempre alguém está atrás desse negócio. Então, os muçulmanos acreditam que a guerra hoje no Oriente Médio e Norte da África, quem está atrás dela? Judeu, Satanás, Estados Unidos, esse trindade aí. Se três pessoas, eles que estão fazendo guerra lá, eles acreditam que no final do culto nós vamos levantar uma oferta e manda para Trump, para jogar bombas no Estado Islâmico. Meus irmãos, eles são mal informados sobre nós, como também nós somos mal informados sobre eles. Quando você escuta a palavra muçulmano, o que você pensa? Eu te ajudo, 6 anos do Brasil, homem bomba, terrorista, o que mais? Teve um irmão ontem que falou Habibis, estava com fome esse cara. Esse cara estava... Pastor, vocês têm que fazer um cafezinho também para o jovem. Habibis, ele gritou, Habibis. Falei, leva o irmão comer. Estado Islâmico. Mas me deixa te dar um dado. Modo... pesquisadores cristãos, dado da Universidade do Azhar, maior universidade islâmica no Egito. Eles escreveram um dado em 2015, esses dados ainda não são atualizados, mas dizendo, 85% da população muçulmana, nominal. O cara vai para a mesquita, porque pai dele foi para a mesquita. O cara jejua 30 dias por ano no Ramadã, ou Ramadã, ele não sabe o que ele está fazendo, mas está jejuando. Nominais. Meus irmãos, o islamismo surgiu no século 7 porque não havia voz da proclamação do evangelho. O islamismo surgiu numa época que o cristianismo herético, dividido, igreja estava dormindo. O cristianismo, quando ele chega num país, meus irmãos, eu não consigo entender com ex-muçulmano, você dando para mim o evangelho, a mensagem da cruz, da paz, e você colocando outro livro, eu vou abraçar outro livro. Eu com ex-muçulmano não consigo entender isso hoje. Por isso eu digo, o islamismo só cresce aonde não havia proclamação do evangelho. Por isso a volta de Cristo, ele tem uma relação muito forte com a obra missionária. Jesus não volta até todos os povos. Mas para todos os povos, apóstolo Paulo faz uma pergunta muito curiosa para a igreja do Coríntios. E falam, vem aqui, vocês não falam que é todos que glorificam o nome do Senhor, ou convocam o nome dele será salvo? Mas deixa eu fazer uma pergunta aqui. Como convocaram o nome do Senhor se eles nunca ouviram? Como ouvirão se ninguém o pregue? Como pregarão se ninguém foi enviado? Nós enviamos. Missionário vai ser enviado naquele país, naquele lugar. Ele prega o evangelho, as boas novas. Aquele perdido ali ouve o evangelho. Ele glorifica o nome do Senhor, logo ele é salvo. Meus irmãos, a agência não envia, quem envia é a igreja. A agência, ela ajuda para enviar, mas que não consagra a igreja. Na Missão Evangélica Árabe do Brasil, se você quer estudar lá, você não tem igreja, pode voltar para sua casa. Nós acreditamos na igreja. Não sou desigrejado, então continua desigrejado. Nós não acreditamos em desigrejados. Com que vão falar se você fez um negócio errado? Após 4 anos de Europa, voltei para Marrocos, quase 5 anos, entrei no seminário teológico do islamismo, e no meio desse seminário veio até mim um líder religioso muçulmano, meu professor de uma doutrina chamada Sira, biografia do profeta Muhammad, do Muhammad. Ele chegou até mim com um livro verde, do 24 capítulo, bem fino, Evangelho de Lucas, livrinho bem fino. Ele disse para mim: Merdi, eu tenho uma tema por seu trabalho do TCC. Você vai fazer para nós agora uma comparação sobre Bíblia e o Corão. Simplesmente, Senhor Jesus, ele usa um líder religioso muçulmano dentro do Marrocos, dentro da maior autoridade religiosa daquele país, dentro de um seminário teológico do islamismo. Senhor Jesus usa um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus, para que o nome do Cordeiro de Deus, revelado na cruz, seja glorificado na minha vida. Meus irmãos, porque Deus escolheu as coisas loucas, Deus escolheu as coisas fracas, Deus escolheu as coisas insignificantes, Deus escolheu as coisas que nada é para glorificar o nome dEle. Eu te pergunto, se Deus usou um muçulmano que não tem Espírito Santo de Deus, como você pode dizer com um crente: Deus não me usa? Meus irmãos, nós pregamos, nós não salvamos ninguém. Nós pregamos, mas quem salva é Cristo. Mas nós temos que fazer nosso papel, pregar o Evangelho. Meus irmãos, pregação do Evangelho é um mandamento, foi dado para a igreja do Cristo mais de 2000 anos. Aliás, primeira conferência missionária foi feita no céu. Após uma queda do Adão e Eva, o Senhor, Criador de todo o universo, em Gênesis 3:9, após pecado de um casal, o Criador vai atrás deles. Ele fala na Gênesis 3:9: Adam, Eva, aonde vocês estão? Um Deus procurando homens, um Deus apaixonado por homens, um Deus que quer ter um relacionamento com homens. Após a queda, meus irmãos, ele envia vários profetas, vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, vários homens de Deus, várias mulheres de Deus, e nos últimos momentos, ele enviou seu próprio filho, como missionário. Ele mandou seu próprio filho se fez carne, habitou entre nós, andou na Galileia, andou na Cafarnaum, andou na Samaria, andou naqueles 200 milhas aonde ele viveu, proclamando que ele é somente a verdade, somente é vida, somente é luz. E seu filho, indo para a cruz, subindo aos céus, ele desceu uma mensagem para nós: ide por todo mundo, fazem discípulos, pregam as boas novas do Evangelho. Apóstolos, apóstolo Paulo escrevia a última carta dele, preso em Roma, em cativeiro, falava 3 vezes, quem quer, que ele é consciente que a morte o espera. Ele falava para a igreja do Cristo: preguem a palavra, preguem a palavra, preguem a palavra, preguem a palavra, no tempo e fora do tempo, preguem a palavra. Eu fico vergonhoso quando eu escuto que há mais de 6.000 povos nunca ouviram falar de Cristo. Deus usa um muçulmano que não tem Espírito Santo para me dar uma Bíblia. O trabalho do TCC era comparar a Bíblia e o Corão em vários assuntos. Eu fiz várias comparações que não dá tempo para falar sobre elas. Hoje, no primeiro culto, eu fiz uma comparação sobre o amor de Deus. O amor de Deus na Bíblia e o amor de Deus no Corão. E falei que no islamismo Deus ama, claro. Deus ama os muçulmanos e os muçulmanos havia amar os muçulmanos. O círculo do amor fica dentro da comunidade muçulmana. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu sempre tive uma esquizofrenia, uma duas identidades. Por quê? Porque dentro da minha família eu sou ensinado a amar todo mundo. Mas quando eu vou na sexta-feira na mesquita, o culto do sexta-feira, termina o culto, e aí o líder religioso vai fazer aquela oração, a bênção apostólica da mesquita. Ele sobe e fala: Deus, cura tudo dos doentes dos muçulmanos. São os muçulmanos. Deus, abençoa todos os muçulmanos. Agora, Deus, faça ao Iraque um cemitério para os americanos. E todo mundo, aleluia. Allahumma ja'al al-Iraq maqbaratan lil-American. Deus, faça o Iraque um cemitério para os americanos. Tudo, Allahu Akbar, Deus é maior. Rapaz, mas peraí, não tem que amar? Senhor, congela sangue nas suas veias. Meu Deus, todo mundo, Allahu Akbar. Mas congela ou não congela? Vem. Quando eu peguei o Evangelho do Lucas como uma autorização do governo, primeira vez na minha vida vou ler a Bíblia. Primeira vez que li o Evangelho do Lucas. Primeira vez. Eu não entendi bem o que está acontecendo, li segunda vez. E na segunda vez eu vi algo diferente, li pela terceira vez. E na terceira vez, estava vendo algo muito mais interessante, e li pela quarta vez, e comecei a falar, esse livro é mágico, mas a palavra de Deus é viva, meus irmãos, muito viva. Após esse tempo, eu estava com certeza absoluta, que é Senhor Jesus, Salvador da minha vida. A Bíblia diz que quanto nós conhecemos a verdade faz o quê? Nos liberta, meus irmãos. Plenamente, eu sabia, Cristo, Salvador da minha vida. Mas, meus irmãos, eu pensava na minha mãe, no meu pai, nos meus irmãos, na minha família. Agora, todos esses muçulmanos vão para o inferno? Só esses crentinhos que vão para o paraíso? A resposta é clara. Quanto nós conhecemos a verdade nos liberta, meus irmãos. Depois de todo esse tempo, com certeza absoluta, Cristo é Salvador da minha vida. Eu preciso entrevistar um líder religioso da Bíblia. O que acontece? Meu pai participa na minha conversão. Porque Deus escolhe as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas. Meu pai participa na minha conversão. Era uma sexta-feira, entrei no gabinete dele. Ele estava como um líder religioso de uma cidade próxima e falei: pai, eu preciso falar com o senhor. Não sei se o senhor sabe, mas foi dado para mim um trabalho do TCC comparando a Bíblia com o Corão. Ele se levantou assim assustado, disse para mim: merda, quem é esse jumento que te deu esse trabalho? Jumento que te deu esse trabalho. E aí aquele homem que estava com ele pulou também lá: oh, cuidado, esse livrinho que seu filho está segurando fez lavagem cerebral na cabeça de muita gente. O cara foi profeta. O cara foi profeta, meus irmãos. Você acredita que muçulmano tem pentecostal? Não, meu irmão. É, meus irmãos. E aí meu pai participou na minha conversão. Ele me deu contato do melhor amigo dele, que não é mais amigo dele hoje, porque meu pastor hoje. Meu pai, resumindo, meu tempo está acabando aqui. Meu pai, quando ele viveu uma época em Londres, conheceu um libanês iraquiano. Meu pai ama esse homem, e esse homem ama meu pai. Hoje não ama mais. E meu pai me deu o e-mail desse homem, me deu o contato desse homem. E teve privilégio para entrevistar esse homem. Primeira vez quando eu vi esse homem foi em Londres, me esperando no aeroporto para me levar à sua casa. Ele olhou para mim e disse para mim o seguinte: merda, eu conheço sua família há 30 anos, eu gostaria de te dizer que durante esses 30 anos que eu conheço sua família, eu e minha família tenho orado por sua família. Um amigo estava orando por um amigo dele há 30 anos, e é que é necessário fazer uma pergunta. Meus irmãos, se a salvação dos seus amigos, se a salvação dos seus parentes, se a salvação dos seus colegas do trabalho, se a salvação daquele gente que não conhece Jesus, se a salvação dessa gente depende do seu exercício da fé, eu quero te dizer, se amanhã aqui, pai, meus irmãos, que salvação eles têm, o que esperança eles têm para conhecer Cristo como Salvador da vida deles? Se a salvação deles depende do seu exercício da fé, ora por ele, convida ele para a igreja. Que esperança, meus irmãos, essa gente tem? Feche seus olhos. Quero orar por sua vida, quero que você pense comigo sobre isso. Meus irmãos, nós não temos valorizado a liberdade religiosa que nós temos no Brasil. O Brasil é um país muito abençoado por Deus. Muitas bíblias, muitas igrejas, mas às vezes a gente não faz ideia do quanto as pessoas estão morrendo por causa do evangelho. Muitas pessoas talvez desejam ter uma Bíblia nas suas próprias línguas. Talvez eles desejam ter somente um livro nas suas próprias línguas. E nós aqui, vivendo liberdade, graça, e às vezes nós não temos aproveitado isso. Há 6 anos, eu não vejo a minha família por único pecado que eu cometi, porque eu entreguei a minha vida para Cristo. Literalmente, eu perdi tudo. Sou proibido pesar em Marrocos, proibido pesar em vários lugares do mundo, sofrendo ameaças, pessoas que acreditam que a única salvação para ir para o céu é matar o mesmo muçulmano. Minha vida é uma loucura, mas meus irmãos, eu confesso para vocês que eu estou vivendo momentos mais felizes da minha vida, porque eu entendi perfeitamente a mensagem da cruz, entendi perfeitamente que a minha vida pertence a Deus, entendi perfeitamente que a membresia do família real não te leva para o céu, e hoje sou membro do família real verdadeira. E nas minhas veias anda sangue mais valioso do mundo. Eu sou filho do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, embaixador do reino, do monarquia celestial. E hoje talvez aqui entre nós pessoas que conhecem Jesus, mas não entregaram as suas vidas totalmente para Jesus. Talvez sua vida pertence ao seu trabalho, ou talvez sua vida pertence seu marido, ou talvez a sua vida pertence sua mulher, ou talvez a sua vida pertence seu dinheiro, eu não sei. Mas uma coisa eu sei, que os 10 mandamentos foram escritos para o povo de Deus, e um deles que está sendo cometido dentro das nossas igrejas é o chamado idolatria. Talvez entre nós aqui crentes, mas que idolatra outras coisas: dinheiro, fama, família. Pode ser ter bênção na sua vida, seu filho. Talvez você ama sua mulher mais que Deus. Talvez você ama seu trabalho mais que Deus. Talvez você ama seu ministério mais que Deus. Mas eu não tenho pena de você. Eu tenho pena do seu filho que está sendo mais amado que Deus. Eu tenho pena do seu ministério que está sendo mais amado que Deus. Sou amor ao Deus que pode te dar equilíbrio para amar todas as coisas em devido lugar dela. Talvez você não tenha amado pessoas perdidas. Talvez você não tenha investido na obra do Senhor. E hoje Deus está chamando você para fazer isso. Se entra nós hoje, pessoas que querem realmente renovar seus votos com o Senhor, eu quero orar por sua vida. Levanta do seu lugar. Talvez você conheça Jesus, mas você não tem intimidade com esse Jesus. Eu quero orar por sua vida. Levanta o seu lugar. Talvez você nem conhece Jesus e hoje entrega sua vida para esse Jesus. Eu também quero orar por sua vida. Levanta o seu lugar. Meus irmãos, ter intimidade com Deus é algo muito pessoal. Talvez você conheça tudo a Bíblia, mas você não tem intimidade. Talvez você frequentador da sua igreja, mas você não tem intimidade. Talvez você dizimou aqui, ofertou, mas não tem intimidade. Eu quero chamar aqueles que querem ter intimidade com Cristo. Levanta, eu quero orar por sua vida. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso é simbólico. Isso é simbólico. A gente não está fazendo nada aqui antibíblico. Isso é simbólico. A Bíblia diz que aqueles que se humilham serão exaltados. Às vezes temos dificuldade de levantar e falar: Deus, estamos aqui. O Senhor está aqui nesse dia dizendo: venha a mim a todos os cansados, supercarregados. Deus está aqui. Deus não precisa de você, você que precisa dele. Deus sem você continua rei, você sem ele continua perdido. Quero orar por sua vida. Vem aqui na frente. Sai do seu lugar. Vem aqui na frente. Vem aqui perto de mim. Não tem medo. Não estou com bombas aqui. Eu sou de Jesus. Quero convidar a igreja toda a ficar em pé. Coloca suas mãos aqui à frente. E a Bíblia diz que aqueles que se humilham serão quem? Exaltados diante de Deus. Louvado seja Deus. A festa no céu, quando alguém vem na pé do Cordeiro. Meus irmãos, se eu larguei Marrocos para ver essa cena, já valeu a pena. Se eu deixei minha mãe e meu pai para ver essa cena, já valeu a pena. Louvado seja Deus. Mais alguém entra nós? O Espírito Santo está dizendo essa manhã: chega do pecado. Hoje é um dia de restauração. Mas alguém entra nós? A porta do casa do seu pai sempre está aberta. Meus irmãos, nós não fomos salvos de graça. Nós fomos salvos pela graça, porque sangue foi derramado. Você foi comprado pela moeda mais cara da época, sangue do Cordeiro de Deus. Vem aqui, eu quero orar por sua vida. Sai do seu lugar. Amém. Louvado seja Deus. Amém. Quero convidar a igreja, coloca suas mãos aqui à frente. Pastor, vem aqui. O momento da oração é um negócio muito pessoal. Português é minha quinta língua. E sempre quando gosto de orar, eu oro na minha própria língua, árabe. Sinto mais confortável. sinto mais feliz. Eu vou orar em árabe abençoando vocês. E após minha oração, eu termino minha oração, e o pastor dessa igreja, ele vai abençoar vocês. Ele vai orar em português, abençoando vocês, como ovelhas dessa igreja. Pastor, Deus nos dá gente para devolver para Ele gente. E hoje vocês são responsáveis. A responsabilidade dessa igreja é vocês. Ela vai cuidar de vocês. Ela vai andar com vocês. Então, vamos orar. Coloca suas mãos aqui à frente. Feche seus olhos. Sayyid al-Asyad. Sayyid al-Asyad wa Rabb al-Arbab wa Malik al-Muluk. يا ربي أنت تفتح ولا أحد يغلق ويا ربي أنت تغلق ولا أحد يفتح يا ربي باسم فتاك القدوس يسوع المسيح سيدي وملكي وإلهي ومخلصي يا ربي طرقت باب رجاك يا ربي واقفين على بابك يا ربي بارك كنيستك بارك شعبك يا ربي أنت ملكي وأنت خلاصي وأنت إلهي وشعبك يا ربي ها هنا واقفين يسألونك يا ربي رحمتك يا ربي ارحمنا يا ربي غسلنا بدماء ابنك على الصليب يا رب يا ربي أقول مع المرنم اعبد الرب بفرح ادخلوا حضرته بترنم واعلموا أن المسيح هو الرب هو صنعنا ونحن له شعبه وغنم مرعاه يا ربي املأنا بروحك القدس يا ربي غيرنا يا ربي المسنا يا ربي طهرنا يا ربي باركنا ببركاتك السماوية يا إلهي ويا مخلصي أصلي يا رب باسم الأب والابن والروح القدس لله والآب إلى أبد الآبدين آمين.
Pai, nós te louvamos, ó Deus. Te louvamos por esses irmãos que tomaram a decisão, que entenderam o desafio, Deus, de se colocar nas tuas mãos, de ser instrumento nas tuas mãos, de deixarem realmente que o Senhor os use para a honra e glória do teu nome, Deus. Pai, nós te louvamos pela tua igreja, Deus. Um povo que tem ouvido a tua voz e tem praticado esta verdade, Pai, sendo agentes do Evangelho, Pai. E agora, Deus, nós clamamos que o teu Santo Espírito fale ao coração de cada um aqui, Deus. Nos desperte, Deus, para mais de ti, Deus, para mais de ti, porque eu creio, Pai, que o Senhor tem muito mais para nós. Aqueles que o buscarem, o encontrarão. Aqueles que o clamarem, o ouvirão, o Senhor ouvirá. Pai, nós queremos sim, Deus, mais de ti. Enche, Espírito Santo, enche esse povo, enche o teu povo, para que possamos sim, Deus, ser instrumento nas tuas mãos, para a honra e glória do teu nome, para que sejamos vasos de honra em tua casa, para que, Pai, aonde estivermos, possamos ser proclamadores da tua verdade, sejamos usados pelo teu Santo Espírito em todos os ambientes e lugares onde estivermos, possamos ser realmente vaso nas tuas mãos, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Que o Senhor os abençoe. Muito obrigado, meu amado.